Todos novamente, vamos iniciar, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social. Bem-vindo também. Nós vamos iniciar esta audição com o Conselho Económico e Social. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente, Professor Correia de Campos, e aos senhores professores Adriano Pimpão e o senhor professor João Ferreira do Amaral. E naturalmente também cumprimentá-los pela sua eleição, e julgo que é a primeira vez que estão aqui na sede dos trabalhos desta Comissão de Orçamento e Finanças a que estou a presidir. Vamos proceder, portanto, à nossa audição com a intervenção inicial de 15 minutos. Dou primeira palavra, naturalmente, ao Sr. Presidente do SES, o Sr. Professor Correia de Campos. Faz favor, Sr. Professor. Sim. Pode ser os dois até agora.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria iniciar a minha apresentação de forma muito rápida, cumprimentando Vossa Excelência, uma vez que é a primeira vez que me encontro no exercício destas funções e perante esta Comissão, e na pessoa de Vossa Excelência cumprimento individualmente todos os senhores parlamentares, senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares a que pertencem. Queria mencionar que os professores ilustres que se encontram aqui a meu lado são respectivamente o professor Adriano Pimpão, relator do parecer sobre as GOP, e o senhor professor João Ferreira do Amaral, relator do parecer sobre do relatório para o orçamento do próximo ano. Eles farão uma apresentação do procedimento que foi adotado. Como provavelmente Vossa Excelência sabem, o Conselho Económico e Social é um órgão colegial, neste momento com 64 membros, e o resultado da produção colegial desse trabalho são os pareceres que aqui se encontram e que são estes dois obrigatórios nos termos legais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Correia de Campos e Presidente do SES. Passo a palavra ao Sr. Professor Adriano Pimpão, então, para apresentar, no fundo, o parecer sobre as GOP, grandes opções do plano. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão, os senhores, senhoras deputadas e os senhores deputados. As GOPs que, como se sabe, são o primeiro documento que no processo orçamental surge, como o documento que justifica em termos de políticas, nomeadamente políticas públicas, aquilo que depois vai ser viabilizado do ponto de vista financeiro através do orçamento, é um documento que este ano, e isso está explicitado no parecer, foi considerado como um documento com uma estrutura mais adequada, e portanto houve uma clara melhoria na forma como o documento foi elaborado. Como se sabe, alguma tradição de um documento como as GOPs ser um conglomerado de textos vindos dos vários ministérios, isso era visível, tem sido visível em muitos documentos deste tipo ao longo das várias ao longo dos vários anos. Nota-se que numa ou noutra ocasião há um grande esforço, há um maior esforço de coordenação, normalmente quando há um ministério que tem essa função de coordenação. No passado havia um Ministério de Planeamento, depois deixou de haver. Este ano há novamente, embora com outro âmbito. Não sabemos se é por isso ou não, mas há aqui uma clara melhoria. Também beneficiou pelo facto de seguir, digamos, o roteiro do Plano Nacional de Reformas, o que também facilitou a apresentação e a feitura do documento e digamos, a sua legibilidade no sentido da sua compreensão. Há apenas umas, há aqui algumas, no entanto, algumas observações que devem ser feitas. A primeira é que as grandes opções do plano não apresentavam um cenário macroeconómico. E isso, conjuntamente com outras deficiências em termos de quantificação das políticas aqui enunciadas e da sua repercussão depois em termos orçamentais, isto dificulta depois a apreciação e a compreensão do documento. Por outro lado, o calendário em que ele é feito também não permite cumprir, no nosso entender, isso foi várias vezes referido na discussão no Conselho, que se cumpra aquilo que está na lei, que é dizer, bom, há uma proposta de grandes opções que é submetida à discussão no Conselho Económico e Social e que depois é tomada em linha de conta esse parecer e depois é, digamos, pressupõe-se que será refeito ou não, enfim, depende da vontade do Governo, mas terá que entrar em linha de conta com o parecer para a versão final das grandes opções do plano. Por outro lado, pois o orçamento tem que ser elaborado, tal como a Constituição diz, em harmonia com as grandes opções. E julgamos que o calendário, a forma como é apresentado e o tempo não permite esta, enfim, cumprir, no nosso entender, isso que está, o que está na Constituição e na lei. A apreciação, julgo que mais importante que é aqui feita é em termos de política económica. A política económica foi sempre apresentada como aquela que se baseia numa maior importância da procura interna, nomeadamente através do aumento do consumo privado, derivado da reposição dos rendimentos. Parece-nos que devia ter sido feita uma análise crítica dos pontos positivos e os pontos negativos em atingir os objetivos da política económica com base nesta opção. Isso, esse ponto negativo que nos parecia que devia surgir uma análise crítica feita nas próprias grandes opções do plano e que depois justificar alguma inflexão nessa mesma política. E para já eu ficava por aqui, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo a palavra ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral para apresentar o parecer sobre o Orçamento de Estado. Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e todos os senhores deputados. O parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2017 seguiu os procedimentos que já, de certa forma, têm sido habituais, ou seja, um número significativo de reuniões e também, consequentemente, de versões. A versão finalmente aprovada em plenário do SES foi a quarta versão, precedendo duas reuniões onde a primeira versão enviada pelo relator foi alterada para uma segunda e uma terceira versões. Como sempre também, pelo menos tem sido esse o hábito, e a meu ver é significativo, a versão final é sempre de maior dimensão, de significativamente maior dimensão do que a primeira versão enviada pelo relator, o que prova que o parecer acaba por ser, de facto, e não só apenas formalmente, um parecer coletivo, onde os vários conselheiros propõem e fornecem contributos que enriquecem, digamos, a versão final do parecer. O parecer sobre o Orçamento de Estado é tradicionalmente feito com um calendário muito apertado, e este ano ainda mais apertado devido à mudança na presidência do Conselho Económico e Social. E, portanto, não pode abordar todos os aspectos da proposta do orçamento. Há sempre uma seleção de aspectos que os conselheiros consideram mais significativos e este parecer não foge à regra. Portanto, certamente verificaram que há uma concentração em alguns aspectos considerados mais significativos e muitos outros aspectos da proposta do orçamento não há possibilidade de os poder analisar, mesmo que eventualmente com mais tempo se pudessem realizar. Em qualquer caso, o parecer sobre o orçamento ou sobre a proposta do orçamento tenta, de facto, abordar aqueles aspectos que são considerados mais significativos de uma forma, tanto quanto possível, sintética. Penso que, comparativamente com outros pareceres que tive a oportunidade também de ser relator, é um documento mais sintético, o que, a meu ver, só o beneficia. E pronto, não vou entrar propriamente no conteúdo, uma vez que tiveram a oportunidade de ler, e ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Professor. Então vamos começar a nossa primeira ronda de intervenções, de 8 minutos, com o PSD, Sra. Deputada Carla Barros, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Dr. Correia de Campos, Srs. Relatores dos pareceres, Sras. E Srs. Deputados. Cumpre-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dirigir-lhe uma saudação especial e deixar votos de que desta reunião de hoje surjam importantes contributos e reflexões num diálogo que desejamos profícuo nesta fase em que o debate parlamentar se centra na discussão do Orçamento de Estado para 2017. O PSD apresenta-se naturalmente neste debate com total abertura para que os pareceres do SES sejam hoje neste Parlamento devidamente detalhados, para que, de certo modo, possamos vir a recuperar das falhas ou dos déficits de forma, também dos déficits de conteúdo e dos déficits de rigor técnico que estes dois documentos apresentados pelo Governo manifestaram desde a sua entrada na Assembleia da República. Estes déficits de forma, Sr. Presidente, déficits de conteúdo e déficits de rigor técnico foi, lamentavelmente, o primeiro incidente causado pelo Governo no arranque deste importante período de debate para o país, como é o debate do Orçamento de Estado. Foi um momento que não há memória de algum dia termos vivido na história dos debates parlamentares, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ouvindo com atenção o discurso dos senhores relatores, notou-se aqui uma tímida tranquilidade na exposição do SES. Sabemos que as opções políticas que o Governo pretende tomar, também fruto das pressões puramente ideológicas e eleitoralistas dos partidos que sustentam esta solução governativa, não se compadecem com os limites financeiros aos quais toda a gestão tem de se sujeitar. Só se pode gastar o que é possível ser gasto, com base nos fortes desígnios de equidade e justiça social e na plena garantia do Estado Social a todos os portugueses. E este Governo não tem sido um verdadeiro exemplo disso. Sr. Presidente, Dr. Correia de Campos, permita-me que comece por sustentar este enunciado que acabo de referir pelo tema da Segurança Social. No que se refere à Segurança Social, o SES, pelo que lemos e ouvimos, apoia uma avaliação rigorosa da situação da Segurança Social, a qual deve abranger não apenas a sustentabilidade financeira, mas também a adequação da proteção social. E é com base, Sr. Presidente, neste pressuposto que Vossa Excelência defende, que também o PSD se apresentou neste debate do Orçamento de Estado, apelando ao Governo que justificasse a exclusão do aumento extraordinário de 10 euros na pensão de cerca de 1 milhão de portugueses já a partir de janeiro. E este 1 milhão de portugueses a quem me refiro são precisamente os pensionistas mais pobres, que não vão usufruir de um aumento de 10 euros. Note-se, isto é um dado muito importante, que já em 2010, Sr. Presidente, com o mesmo governo do Partido Socialista, sem troika no país, este Executivo congelou generalizadamente todas as pensões. Não podemos nem queremos acreditar que o mesmo erro esteja a ser cometido novamente pelo mesmo governo com a mesma ideologia. Primeira questão, Sr. Presidente, gostaríamos de saber se considera aceitável esta exclusão. Ainda no que se refere à segurança social, o SES também considera muito vaga a referência sobre a sustentabilidade da segurança social por via da diversificação das fontes de financiamento. Nós também o consideramos, Sr. Presidente, também consideramos. O problema agudiza-se e pretendemos levar este Governo a uma reflexão muito séria, embora tenha mantido a sua teimosia para este diálogo. Porque em 2017, as contribuições crescerão menos 260 milhões do que estava previsto em 2016. Estranhamos, e pode ter sido lapso, Sr. Presidente, por isso gostaríamos de o ouvir, a referir-se se admite ou não admite preocupação no aumento da despesa da Segurança Social por via das pensões. E se Vossa Excelência entende não existir preocupação nesta matéria, quais os dados que nos pode oferecer e que nos tranquilize para este problema da sustentabilidade da Segurança Social? E esta é, naturalmente, a nossa segunda questão. Agora, partindo, Sr. Presidente, para as matérias do emprego. Sr. Presidente, é evidente que o PSD se identifica com o desígnio da descida do desemprego e do aumento da criação de emprego. Já desde o terceiro trimestre, como sabe, de 2013, à época governo do PSD, o desemprego iniciou a sua descida acentuada e que muito, naturalmente, nos congratula. E também desde essa altura, o aumento do emprego. É a continuação de um trabalho que vinha a ser feito pelo anterior governo. Contudo, nem tudo o que vinha a ser bem feito continua a ser aproveitado por este Governo. Este Governo, Sr. Presidente, paralisou as medidas ativas de emprego e as medidas de formação profissional. Desvaloriza os estágios, Sr. Presidente, desvaloriza a medida de estímulo ao emprego, bem como a formação profissional de curta duração, que tanto contribuiu, como sabe, para a integração e reconversão profissional de milhares de portugueses. Os jovens NEET, Sr. Presidente, de acordo com os números divulgados há dias, têm de merecer também uma especial atenção. São jovens que não estudam, jovens que não estudam nem trabalham, um número que está a aumentar consideravelmente. O PSD apela a uma atenção especial deste Governo, que não tem tido nem tem revelado essa preocupação, para que estes jovens naturalmente não fiquem tão vulneráveis à exclusão social. Sr. Presidente, a nossa questão sobre esta matéria. O SES revê-se nesta mudança de paradigma e de quase total paralisação das políticas ativas de emprego e de formação profissional, Sr. Presidente? Por exemplo, no caso da formação profissional, o corte é de 158,1 milhões de euros em relação a 2016. Sobre o emprego público, Sr. Presidente, também pretendemos dirigir-lhe uma questão e saber a sua opinião. Vossa Excelência acredita que o Governo estará em condições de poder garantir o fim de todos os trabalhadores precários que trabalham na administração pública? Sr. Presidente, Dr. António Correia de Campos, em jeito de conclusão, deixamos votos de que a sua conhecida proximidade e empatia com este Governo, bem como a capacidade que muitos lhe reconhecem, venha a levar Vossa Excelência a conseguir algo que é muito desejável e defendido pelo grupo parlamentar do PSD. O respeito pela concertação social.
Para terminar, Sra. Deputada.
Termino, sim, Sra. Presidente, ainda não chegou ao fim do meu tempo. O respeito, Sr. Presidente, pela concertação social, pelo diálogo social, sensibilizando os partidos que sustentam esta solução governativa para um maior respeito pela concertação social. É, a nosso ver, o maior desafio que Vossa Excelência vai ter pela frente. Disse. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu aviso os Srs. Deputados a 30 segundos antes do fim do tempo para conseguirmos mesmo cumprir o nosso tempo. Muito obrigada e passo a palavra ao Sr. Presidente do SES, ao Sr. Professor Correia de Campos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tomei, quero cumprimentá-la antes de mais e dizer-lhe que tomei devida nota dos seus comentários, das suas apreciações. mas infelizmente, nos termos da lei, eu não sou a pessoa capacitada para lhe responder, pela simples razão de que eu não represento as 64 opiniões diferentes do Conselho. Mas tomamos devida nota, transmitiremos ao Conselho e certamente em próximas ocasiões e apreciações o Conselho estará certamente disponível. Quero ainda, nas matérias que nos refere, vou referir-me em especial a duas apenas, para lhe explicar qual é o papel que pode ter o Presidente nesta matéria. O Presidente não pode responder em nome do Conselho em matéria substantiva. Os relatores podem explicar como é que o relatório é feito e qual é o conteúdo do relatório, mas o Presidente não representa o Conselho, mas não representa as opiniões dos 64 membros do Conselho, que, como sabe, são plurais por definição. Mas quero, de qualquer forma, dizer-lhe que os problemas que levanta são da maior importância e que, ao abrigo das disposições legais que permitem ao Conselho emitir opiniões e ter debates e estudos sobre temas relevantes da matéria económica e social, é a minha intenção prosseguir os trabalhos do meu antecessor sobre a segurança social. Havia 3 encontros, dos quais 2 já se realizaram, resultado de um convénio celebrado entre o meu antecessor e uma instituição universitária em Lisboa, e certamente vamos prosseguir com o 3º convénio sobre alguns dos temas que refere na segurança social. Também lhe poderia dar nota de outros tópicos que pensamos adotar, trabalhar, nomeadamente o mais importante dos quais talvez seja um debate público sobre o investimento produtivo, mas a seu tempo teremos informação sobre isso. Em relação à concertação social, suponho que também conhece a lei e que sabe que a concertação social tem uma completa autonomia dentro do Conselho Económico e Social e o papel do Presidente é apenas o facilitador do diálogo. Claro que há muitas formas para facilitar o diálogo, desde acolher as pessoas e sentá-las à mesa e num sítio relativamente confortável onde o debate que possa também ajudar à concertação, mas até outras formas de intervenção, essas de certa forma de aproximação, de tentativa de... E sobre essas, naturalmente, é muito difícil relatar, até porque, neste caso, ainda não ocorreram, nem podem ter razões físicas para ocorrer. Mas para qualquer informação complementar, eu pedia, talvez, ao Sr. Relator João Ferreira Amaral, se quer acrescentar.
Sim. Passo a palavra ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral, porque realmente as questões também foram colocadas sobre o parecer do Orçamento de Estado. Faz favor.
Muito obrigado. De facto, algumas das preocupações iniciadas pela Sra. Deputada têm alguma expressão também no parecer do SES, no ponto 6.1 da Segurança Social, no que se refere às pensões e também às fontes de financiamento, e no ponto referente à formação profissional, onde chama a atenção para a evidente insuficiência de verbas.
Muito obrigado. Muito obrigada. E vamos prosseguir com o Partido Socialista, a Sra. Deputada Wanda Guimarães. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Senhora Presidente, Senhor Presidente da 10ª Comissão, Senhor Presidente do SES, Senhor Dr. João Ferreira do Amaral e Adriano Pimpão, a todos cumprimentando com satisfação. Não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para, em nome do Partido Socialista, saudar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social nesta sua primeira audição nesta casa e, sobretudo, expressar-lhe a nossa imensa satisfação pela sua eleição. Eu diria que não estamos só convictos, estamos certos de que o seu mandato será um mandato exigente, mas um mandato compensador e muito positivo para o desenvolvimento do país. Sabemos também que O papel do Presidente do SES é um papel de facilitador. Sabemos que a concertação social é presidida pelo Primeiro-Ministro, mas não temos medo de afirmar que seguramente o seu Presidente do SES exercerá as suas funções de facilitador, acrescentando com uma diplomacia de concertação entre os parceiros, que nos parece primordial, privilegiando um verdadeiro espaço de negociação que, em nosso entender, pouco existiu nos últimos 4 anos, e pegando nas palavras e nas afirmações do Sr. Presidente da República, e como Vossa Excelência teve ocasião na altura também de proferir, abrindo uma janela de oportunidade no que toca à concertação social, e temos a certeza que o Sr. Presidente conseguirá manter esta janela de oportunidade aberta durante o seu mandato a bem do país. Do nosso ponto de vista, não nos compete imiscuir-nos nas opiniões dos parceiros sociais, mas registamos com agrado que todos, sem exceção, uns mais entusiastas do que outros, mas isso é natural, manifestaram, digamos, a sua disponibilidade para analisarem as condições que conduzissem a um acordo de médio prazo. Os modelos, como toda a gente sabe, e é conhecido, os modelos de concertação social na Europa são diferentes. O que me parece que não é questionável é que, relativamente ao nível de desenvolvimento e de melhores condições de vida e trabalho, são de facto os países que têm uma concertação social e um conselhos económicos e sociais desenvolvidos e ao serviço dos vários intervenientes sociais, aqueles que de facto apresentam melhores oportunidades. Mas, do meu ponto de vista, também não estamos aqui para discutir o Orçamento do Estado e muito menos as propostas que poderão ser discutidas na especialidade, e não vou retomar de maneira nenhuma a questão dos falsos incidentes com a apresentação de documentos ou a questão das pensões mínimas, das mínimas, que já foi explicada à exaustão por todo o Governo e todos os elementos da delegação do Sr. Ministro do Trabalho. Acho que estamos aqui para analisar, de facto, são os parceiros, tanto das GOPs como do Orçamento de Estado, que o SES, a esse propósito, portanto, elaborou, e é isso de que vou tratar. E a primeira nota é uma nota positiva, porque nos parece que, quer no tom, quer no conteúdo, existe uma diferente apreciação, pelo menos de grau, entre 2016 e 2017, que nos apraz registar. Sendo que este orçamento prossegue o rumo já traçado em 2016. É um orçamento equilibrado e justo, concilia o cumprimento dos nossos compromissos internacionais, e a esse propósito não poderia deixar de referir o Tratado Orçamental e os constrangimentos conhecidos que urge rever. Diria eu, concilia o cumprimento desses compromissos com o programa de governo, reduz o déficit pela primeira vez até a limites nunca atingidos, melhora o rendimento das famílias e a proteção social, que já aqui foi focada, e promove o investimento e o crescimento económico sustentável. Mas, como referíamos, o parecer do SES 2016 abria com a afirmação que a prioridade assumida nas GOPs, e passo a citar, está longe de ser atingida com o quadro macroeconómico que nos é apresentado. Aliás, o PSD e o CDS serviram-se do parecer para tecer então duras críticas ao E16. Enquanto que agora o SES sublinha que a proposta do E17 prossegue uma política de recuperação de rendimentos, de desagravamento da tributação sobre os rendimentos de trabalho e de reforço das políticas sociais, iniciada em 2016, que o SES valoriza, ainda que possa ser considerada distante do que seria desejável. E continua a citar: a efetivar-se em 2017 o cenário macroeconómico constante da proposta, será a primeira vez desde 2013 que o contributo da procura externa líquida, ainda que diminuto, será positivo. Ou, O SES, continuando, considera que a política orçamental de 2016 e também a proposta de 2017 evidenciam a preocupação de que a consolidação orçamental se faça de modo a garantir algum crescimento da economia. Ora, a este propósito, compete referir que, apesar das previsões catastrofistas de alguns, a economia cresceu 1,6% em termos homólogos e neste terceiro trimestre, e 0,8% face ao trimestre anterior, segundo os dados de ontem do INE, sendo o primeiro país que mais cresceu na União Europeia. E estou a continuar a citar. O SES valoriza o esforço orçamental, com vista a melhorar a segurança social, destacando a atualização das pensões, o reforço da proteção social para as crianças até aos 36 meses, o descongelamento do indexante dos apoios sociais, a atualização de prestações sociais não contributivas e a intenção de melhorar a proteção para as pessoas com deficiência. Enquanto no parecer do OE 16, sobre inúmeras questões foram feitas previsões que, felizmente, não se concretizaram. Dados sobre o desemprego e o emprego, por exemplo. Damos mais alguns exemplos. Sob a sustentabilidade da segurança social, o montante das contribuições para a segurança social que teve neste ano um aumento de 4,6%. E, continuando a citar, o elevado grau de pobreza entre os desempregados, dos quais menos de um terço têm acesso a prestações de desemprego, dizia o OE 16. Enquanto em 2017 é referido que mais de metade
30 segundos, senhora deputada.
Não acede a prestações de desemprego. O que é, obviamente, insatisfatório, mas traduz uma melhoria. E, finalmente, a situação, então, apontada da trajetória descendente das remunerações, cujo rumo é nitidamente invertido em 2017 e poderíamos continuar se tivéssemos mais tempo. Gostava só de colocar uma questão, obviamente, e uma nota final, que é a observação...
Senhora
então,
deputada, mesmo para terminar, porque temos de ser rigorosos com o tempo. Peço
então, obrigado,
a vossa compreensão.
Senhor Presidente, então vou só deixar a pergunta. Portanto, nós, o Partido Socialista, gostaríamos de ter o comentário do Presidente do Comitê Económico e Social sobre os diversos pontos focados.
Obrigada.
E a nossa perspectiva, e se a nossa perspectiva mais otimista tem
obrigada.
Razão de ser. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Presidente do SES, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, há pouco, provavelmente cometi um lapso na minha intervenção inicial. Deveria ter começado por agradecer a eleição com que fui honrado nesta Câmara. Sem os votos, posso dizer, de todos os grupos parlamentares ou de deputados de todos os grupos parlamentares, seria impossível o Presidente do SES ter sido eleito no último mês de outubro. E, portanto, quero agradecer a todos os senhores deputados essa honra que me dirigem e salientar a responsabilidade que isso representa para o Presidente do SES. O Presidente do SES sabe bem que a sua legitimidade depende única e exclusivamente dessa eleição na Assembleia, pela Assembleia da República. E, em segundo lugar, gostaria de salientar que os parceiros, ambos os parceiros que hoje aqui estão a ser discutidos, foram tanto o parecer sobre as GOP como o parecer sobre o relatório do Orçamento do Estado para 2017, foram aprovados por unanimidade por todos os senhores conselheiros. Este é um ponto importante, não é que tenha sido a primeira vez que pareceres são aprovados por unanimidade, mas os dois foram aprovados em circunstâncias conhecidas e, portanto, isso parece-me ser um ponto importante para salientar no contexto em que nos encontramos e um elemento positivo a acrescentar à construção da concertação. Em relação às perguntas opinativas que a senhora deputada Wanda Guimarães coloca, eu tenho a mesma resposta a dar, igual àquela que dei à senhora deputada Carla Barros. Não é possível, não tem qualquer significado a opinião pessoal do Presidente face à opinião de 64 conselheiros. O que eu aqui tenho que trazer é a opinião dos 64 conselheiros e a minha opinião pessoal tem muito menos, apaga-se naturalmente face à opinião dos conselheiros. E a opinião dos senhores conselheiros está vertida em documentos escritos. E, portanto, os documentos não são, são documentos curtos, acessíveis, de fácil leitura, de fácil digestão e, portanto, são peças que valem, que se sustentam por si. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos prosseguir a nossa audição. E, portanto, passo a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada.
Muito obrigada. Queria cumprimentar os conselheiros e os membros do Conselho Económico e Social que aqui vieram explicar, ou pelo menos portar alguns esclarecimentos sobre o documento que nos fizeram chegar, e cumprimentar também o Sr. Presidente. Eu queria exatamente fazer algumas perguntas sobre o documento e sobre o relatório que foi enviado à Comissão. Três notas de enquadramento macroeconómico ou macropolítico, se assim quisermos chamar. A primeira é uma nota que me parece estar clara logo no início deste relatório, que é das possibilidades, quais são as possibilidades de crescimento, do crescimento da economia portuguesa no quadro institucional da União Monetária e da União Europeia. E, portanto, de que forma é que, e presumo que essa discussão tenha tido lugar, uma vez que está vertida uma opinião sobre isso mesmo no relatório, de que forma é que os constrangimentos orçamentais, as regras do déficit, que já percebemos que, na maioria dos casos, para não dizer todos, são contraprodutivas e têm pouca justificação económica e racional, de que forma é que estas regras orçamentais, estes constrangimentos, inviabilizam uma estratégia de crescimento e de investimento baseada no investimento público, numa política de desenvolvimento produtivo, aquilo que podemos chamar, sem preconceito, uma política industrial também, o que pode querer dizer política em energias renováveis, em uma descarbonização da economia, enfim, um conjunto de opções de investimento e desenvolvimento produtivo do país que nos estão vedadas por causa de regras orçamentais e não só, também por causa de regras setoriais por parte das instituições europeias, nomeadamente quanto à possibilidade de investir em empresas públicas e, portanto, quais são estes constrangimentos que estão aqui referidos. Por outro lado, de que forma é que o peso dos juros da dívida pública impacta nessas mesmas possibilidades de crescimento, quando estamos a falar de 8 mil milhões de euros, que não só saem do orçamento do Estado direto para instituições financeiras ou para instituições fora do país, que nada tem a ver com a economia real, se assim quisermos dizer, mas em segundo lugar saem de facto, já o referi, para fora do país, ou seja, tem um impacto na balança de pagamentos, o facto de haver uma saída de recursos deste montante anualmente sem nenhum impacto no investimento e na economia interna. E portanto, como é que a dívida pública se concilia com as regras europeias e de que forma é que isso é um constrangimento ao crescimento económico? Em terceiro lugar, parece-me que isso também está aqui mencionado no relatório, que é a discussão sobre a arbitrariedade dos critérios com que se avalia o cumprimento ou não cumprimento das metas orçamentais. Já o discutimos aqui esta manhã, o déficit estrutural é um indicador puramente abstrato, é calculado a partir de outros indicadores igualmente abstratos e, portanto, seria importante ter uma opinião do Conselho sobre esta matéria e que está mencionada neste relatório. Em relação à política fiscal, há uma dúvida que eu gostaria de tirar relativamente a uma afirmação que está feita no relatório, acompanhando necessariamente a opinião que ela encerra. Eu gostaria de citar, e a frase é a seguinte, as opções, ou seja, o Conselho indica ou sugere opções de melhoria do sistema fiscal que permitam aumentar a receita sem desincentivar a atividade económica e introduzir mais justiça fiscal. Esse é o objetivo que todos procuramos, é procurar uma receita que financie o Estado, sem um desincentivo à atividade económica, com mais justiça fiscal. E os três exemplos que são dados no relatório são exemplos que nós acompanhamos. A redução de impostos sobre o trabalho e pensões, é isso que está a ser feito, aliás, já está em prática. A redução dos escalões do IRS, que é aquilo que está programado para fazer ao longo desta legislatura. E a redução de IVA sobre serviços, nomeadamente aquilo que já está a ser feito, do IVA da restauração. A minha questão é, todos estes exemplos dados pelo Conselho Económico e Social são exemplos que reduzem a receita e, portanto, não são exemplos de medidas que permitam aumentar a receita ao mesmo tempo que não desincentivam a atividade económica e introduzem mais justiça fiscal. E a pergunta que gostaria de fazer é que tipo de medidas fiscais é que estavam a pensar quando redigiram esta frase. Por outro lado, sabendo que os objetivos para alterar estas medidas fiscais, no sentido de introduzir mais justiça, no sentido de desagravar a carga fiscal, sobretudo sobre bens essenciais, sobretudo sobre o trabalho, se este objetivo não esbarra com, precisamente, as metas do déficit que têm sido o alfa e o ômega das políticas orçamentais por imposição da União Europeia e aqui voltamos ao início, que é de que forma que é possível ter uma estratégia de médio e longo prazo para a economia portuguesa se continuarmos a ser sistematicamente condicionado por metas de déficit que são contraprodutivas. Duas ou três notas finais para dizer que acompanhamos, obviamente, as preocupações sociais que estão presentes no relatório, quer ao nível do subsídio de desemprego e sua abrangência e do subsídio social de desemprego, que deveria ser muito, muito mais lato e abranger muito mais pessoas em situação de desemprego. Há, por outro lado, uma preocupação em aumentar os apoios sociais, que também está refletida no relatório e que registamos. Registamos a importância de investimentos prioritários e estruturantes para a economia portuguesa. O transporte ferroviário é um dos exemplos dados no relatório e que nós acompanhamos enquanto prioridade estratégica, da mesma forma que acompanhamos as medidas apresentadas, e são muito concretas, por exemplo, de isenção de custas para famílias insolventes, e essa é uma matéria que deverá ser mais desenvolvida, não só neste orçamento, mas também no futuro, medidas para combater o sobreendividamento, não apenas das empresas, mas também das famílias. Duas notas sobre dois assuntos que foram aqui trazidos. Segurança social e sua sustentabilidade. Eu queria compreender de que forma, qual é a avaliação do SES quanto aos últimos dados do emprego e seu impacto na sustentabilidade da segurança social. Da mesma forma, queria compreender qual é a avaliação que fazem da vaga de imigração dos últimos 4 anos e qual é o impacto na segurança social. Da mesma forma, gostaria de compreender qual é o impacto da segurança social da escalada dos vínculos precários de trabalho que foram promovidos ao longo dos últimos anos com as sucessivas reformas laborais e que agora se tentam reverter, embora ainda de forma muito mitigada. E, portanto, como é que impacta a segurança social ter vínculos precários de trabalho, situação de trabalho instável, que não tem nenhuma perspectiva de continuidade e como é que isso implica ou que implicações tem na carreira contributiva dos trabalhadores e qual é o impacto na segurança social. Relativamente às medidas de emprego, já agora também gostaria de entender, nas discussões do Conselho Económico e Social, qual é a opinião sobre contratos de emprego e inserção, por exemplo, que foram tratados no anterior governo como medidas de inserção e de emprego, quando na verdade o que significam são desempregados que contribuíram para ter um subsídio de desemprego e agora são obrigados a trabalhar para desempenhar funções que deveriam ser desempenhadas por funcionários públicos, com contrato sem termo e com salário digno, e não sendo pagas com o próprio subsídio de desemprego para o qual contribuíram.
30 segundos.
E termino, Sr. Presidente. E quem diz contratos de emprego e inserção, diz um conjunto de medidas que ultrapassaram muito, em muito, o objetivo de inserção profissional e que foram utilizadas para mascarar as estatísticas de desemprego e como resposta para a ausência de resposta quanto à criação de emprego por parte das políticas de austeridade dos últimos 4 anos. E, portanto, este era o conjunto de matérias que eu gostaria de alguma forma, ver esclarecidas e ter a opinião, ou pelo menos um retrato de qual foi a discussão do Conselho Económico e Social sobre isto.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, que passa a palavra ao Sr. Professor Ferreira do Amaral. Ao Sr. Professor Adriano Pimpão, primeiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Em relação às questões que foram colocadas, eu vou essencialmente referir-me a duas que expressamente vêm no parecer do Conselho sobre as grandes opções do plano, que são precisamente a questão da inserção na União Económica e Monetária. Aliás, há um capítulo, que é o capítulo 7º, ou ponto 7, se quisermos, do parecer, que é política económica e inserção na União Económica e Monetária, e depois outro ponto tem a ver com a política fiscal, que também teve um tratamento autónomo. Começando pelas questões do enquadramento, na União Económica e Monetária, ou pela União Económica e Monetária, se quisermos, pelas regras na União Económica e Monetária, eu posso testemunhar que este ponto é um ponto que tem sido amplamente discutido no Conselho e em todos os pareceres é referido, e o tom com que é referido, eu julgo que ele que está bem sintetizado nesse ponto 7 do parecer do Conselho sobre as grandes opções do plano, em que diz precisamente que o enquadramento, nomeadamente o enquadramento feito pelo Pacto Orçamental, pelo Tratado Orçamental, é uma restrição importante ao crescimento da economia, ao desenvolvimento do país, tendo em conta as restrições de caráter macroeconómico. Também posso dizer que este é um ponto que no Conselho é bastante polémico, porque se por um lado se considera que estas restrições são importantes e para alguns dos conselheiros do SES considera mesmo que é um ponto quase intransponível para se atingirem metas de desenvolvimento aceitável, também é verdade que há uma grande preocupação em ter presente que o Tratado Orçamental foi um compromisso assumido pelo Estado português e, portanto, temos aqui uma restrição, mas que é uma restrição que está plenamente assumida em termos do Estado português, em termos de Portugal. Portanto, há aqui, por vezes, nós falamos nisto como uma quadratura do círculo para ser ultrapassado, mas para lhe dizer, e eu, enfim, mais do que isto, julgo que não tenho que dizer mais do que isto, porque isto está bastante bem explicitado nesse ponto 7 do parecer das grandes opções do plano. E, além disso, tem sido sistematicamente referido nos vários pareceres há alguns anos a esta parte, nomeadamente desde 2012, portanto, desde que nós estamos num quadro de grandes restrições no âmbito europeu. No que diz respeito à política fiscal, é outra matéria que mereceu também uma ampla discussão e um ponto autónomo, porque se considera que a obtenção de receitas, que a política fiscal privilegia a obtenção de receitas e não tem a outra componente, que é a componente, ou não tem como prioridade a outra componente, que é a componente de redistribuição de rendimento e de maior justiça fiscal. Aliás, em todos os, neste, no, tanto no parecer das grandes opções do plano como no parecer do orçamento, há, digamos, esta preocupação transmitida por parte dos conselheiros. E isto tem uma razão, é que a estrutura, eu diria, social, e que depois, enfim, tem a sua correspondente estrutura económica em termos de produção de rendimentos nos vários agentes, cria uma grande dificuldade para se obter um determinado montante de receita, não vir, enfim, cair grande parte do sacrifício em termos fiscais numa parte muito importante da população, que abrange necessariamente também população com baixos rendimentos. E, portanto, há, digamos, também aqui uma questão de saber se a receita fiscal que se pretende obter é uma receita fiscal compatível com aquilo que é a estrutura económica e social de Portugal. E isso também vem aqui, e por isso se diz que a política fiscal, nomeadamente no parecer das GOPES, a política fiscal é feita ao contrário, isto é feita a partir de um montante de receita que é preciso obter, e depois a partir daí vai-se escolher onde é que se pode obter receita para, com essas várias parcelas, atingir o tal montante que é necessário atingir. Muito obrigado, ficava por
aqui. Muito obrigada. Sr. Professor Ferreira da Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada. Em relação, vou centrar-me naqueles aspectos
que me apercebi terem sido discutidos pelo SES. Pode ser que em outras eventualidades tenham sido discutidos, nomeadamente as questões mais relativas às questões laborais, mas não foram no âmbito desta preparação do parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado. Em relação aos aspectos relacionados, e um pouco no seguimento do que referiu o professor Adriano Pimpão, também no Orçamento de Estado, como é visível, há uma explicitação da necessidade de uma correção de mecanismos e critérios previstos no Tratado Orçamental e é proposta novamente uma recomendação, ou melhor, é feita novamente uma recomendação no sentido de que haja iniciativas diplomáticas com outros países da União Europeia para se conseguir esse objetivo. Porque, de facto, isso perpassa no próprio parecer, o SES considera que estas regras são um entrave ao crescimento económico. E, portanto, isso foi e é explicitamente reconhecido até neste parecer, como em outros documentos anteriores. Em relação à dívida pública, o SES também encara com muita preocupação, como é evidente, e refere isso no respeito aos juros da dívida pública. No entanto, o limite do consenso possível é aquele que resulta do parágrafo, no ponto 3, déficit e dívida pública, o parágrafo que diz: o SES considera da maior importância que sejam adequadamente ponderados os benefícios que adviriam, em termos de poupanças futuras, de um pagamento mais rápido da dívida mais onerosa. Este foi o mito do consenso que se conseguiu dentro destes trabalhos, sendo certo que há posições muito diferenciadas entre os conselheiros sobre esta matéria. No que respeita à política fiscal e no seguimento também do documento das GOP, que aborda, como foi referido, esta questão, de uma forma também muito clara, o SES o que recomenda é que sejam definidas opções claras e coerentes que enquadrem as medidas do sistema com aquelas condicionantes que a senhora deputada referiu. O SES não tem, evidentemente, possibilidade de testar tecnicamente e de realizar estudos técnicos sobre esta matéria neste momento. E, portanto, o SES o que manifesta é a sua preocupação, por um lado, pelas opções fiscais não serem muitas vezes tomadas de uma forma coerente e, digamos assim, racional, e por outro lado, as necessidades de corrigir aquilo que o SES considera serem alguns defeitos da nossa estrutura fiscal. E também é difícil ao SES avaliar, sem estudos técnicos aprofundados, o que é que, da melhoria da cobrança das receitas, pode resultar do crescimento económico mais rápido, que tem um impacto, como nós sabemos, muito significativo nas receitas fiscais, mesmo com a eventual alteração das taxas de imposto. A respeito à sustentabilidade da segurança social, não o dirá explicitamente, mas penso que pode deduzir, e eu certamente, em minha opinião pessoal, deduzo isso das discussões no âmbito do SES, que se considera que a questão do crescimento económico é fundamental para assegurar a sustentabilidade da segurança social, em particular permitindo um aumento das contribuições, uma redução dos subsídios de desemprego e também um próprio aumento das receitas fiscais. Esta questão da sustentabilidade da segurança social ligada ao crescimento económico parece-me que é de louvar, tanto mais que, no fundo, o exemplo do orçamento para 2017 é um pouco isso. Uma boa parte dos efeitos positivos tem a ver justamente com a redução do desemprego, já verificado em 2016 e também para 2017. Mais do que isto, apenas posso dar a minha opinião pessoal, eu penso que é muito difícil ter uma sustentabilidade da segurança social com taxas de desemprego permanentemente da ordem dos 10%, ou por volta disso. E penso que não estarei muito longe da verdade a dizer que a maior parte dos conselheiros do Conselho Económico Social comungam desta opinião. Mas não é formalmente isso que aparece no parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dou ainda a palavra ao Sr. Professor Correia de Campos.
Duas notas apenas que são factuais e, portanto, não precisam de, digamos assim, da aprovação do Colégio e do Conselho para poderem ser emitidas. como todo, a questão do emprego que, enfim, que evolui positivamente, como todos sabemos, e que melhora por três vias, pelo menos três vias, a economia, através do aumento do consumo interno, da menor despesa social e do aumento de receita das contribuições. Naturalmente, isso é uma prioridade muitíssimo elevada e, por isso, falamos sempre todos muito em crescimento e emprego. Isso é essencial. A questão da imigração. O SES pensa debater no próximo ano o problema das migrações. Pensa fazer um encontro para debater a questão das migrações. Tanto da emigração, que retomou, como sabem, e em padrões completamente diferentes dos da vaga migratória emigrante dos anos 70, ou seja, com pessoas já muito qualificadas. Mas nós sabemos muito pouco sobre quem são essas pessoas. Se perguntarmos às representações profissionais, eles dão-nos números gerais, 2.500 médicos, 10 mil enfermeiros, não sei quantos engenheiros, mas não temos um conhecimento rigoroso e é necessário ter um conhecimento não apenas por classe profissional, como dos destinos. Em relação à imigração, se nós quisermos ter crescimento económico à volta dos 3%, nós precisamos, provavelmente, de ter 900 mil trabalhadores imigrantes, muito provavelmente. E, portanto, isto é um problema que esperemos todos, positivamente, que este problema se venha a colocar, porque é bom sinal. E também não sabemos, sabemos muito pouco sobre a forma de lidar com estas circunstâncias. É evidente que este, dirão, não é um problema apenas nacional, é um problema europeu. As questões, a Europa, como toda a gente sabe, tem sabido lidar pouco bem com as questões migratórias, e sobretudo nos últimos dois anos, e não é possível tratar das questões da imigração sem acordos com os países de origem. E, portanto, por aqui me fico nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao CDS, o seu deputado Filipe Anacoreta Correia vai dividir o tempo com o seu deputado Pedro Mota Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Correia de Campos, senhores relatores, em primeiro lugar, uma palavra de congratulação, também de desejo de felicidades, uma vez que é a primeira vez que aqui o recebemos na Assembleia da República, neste âmbito, desejar as maiores felicidades para o seu mandato e que seja, efetivamente, um mandato promissor para a concertação social. O SES, como sabemos, é um órgão que promove a participação dos agentes económicos na formação, nos processos de tomada de decisão dos órgãos de soberania. E é isso, basicamente, que hoje aqui estamos a fazer. Quer as GOPs, quer a Lei do Orçamento está em processo de aprovação aqui na Assembleia da República e para nós é da maior importância termos a oportunidade de tomar conhecimento mais em pormenor, mais desenvolvidamente, sobre qual é a opinião do SES manifestada no relatório. E nós, na parte do CDS, e eu, nesta primeira intervenção, gostaria de sublinhar dois aspectos que estão no relatório. Em primeiro lugar, em relação ao relatório do Orçamento do Estado e na matéria das pensões e da Segurança Social. Decorre do Orçamento, deste relatório, deste parecer, nomeadamente do ponto 6.1, que se entende que a proposta em termos das pensões mínimas é insatisfatória. O que se diz é que, de facto, estas pensões têm uns montantes ainda muito baixos e, portanto, no nosso entender, de facto, é incompreensível que haja uma atualização extraordinária que incida sobre a generalidade das pensões mínimas, mas salvaguarda aquelas que são as mais baixas, das mais baixas, a pensão mínima, social e rural. E neste âmbito sentimos-nos reconfortados e reforçados por aquilo que parece decorrer deste parecer do SES, não se entendendo efetivamente que possa haver uma política que atualiza, aumenta todas, exceto as mais baixas das mais baixas. Para o CDS isto não é compreensível. Temos a expectativa também que aqui na Assembleia da República este assunto seja superado com a aprovação dos grupos parlamentares que no passado sustentaram isto mesmo e, portanto, que incoerência o voltam a fazer, e também do Partido Social Democrata, que também sobre isto se tem pronunciado em termos bastante vigorosos. Bom, em relação à questão do trabalho, nós lemos no parecer sobre as grandes opções do plano que é uma chamada de atenção, que nós atribuímos grande importância, para a inclusão no documento de matérias que devem ser objeto de discussão em sede da Comissão Permanente de Concertação Social. E diz o parecer, isto pode indiciar que o diálogo social possa estar a ser secundarizado perante compromissos existentes na esfera da política partidária. Ou seja, há aqui uma chamada muito relevante, a que nós atribuímos a maior importância e que chama a atenção que algum voluntarismo nesta área, que decorre de entendimentos partidários, passa ao lado da concertação social. E nós conhecemos algumas dessas matérias, elas estão elencadas no documento das grandes opções do plano, na página 24, estamos a falar de impedir, por exemplo, que por contrato individual de trabalho o banco de horas seja admitido, estamos a falar de limitações aos contratos de trabalho temporário, estamos com certeza também a falar do salário mínimo e da sua atualização, estamos a falar de um conjunto de matérias que são da maior relevância em termos laborais e que é muito importante que também o SES seja uma voz de apelar, reforçar a consultação social, aliás, na linha daquilo que foi a tomada de posição do Presidente da República recentemente e que nós gostaríamos também aqui, já que temos essa oportunidade de ouvir não só o Sr. Presidente, mas também o relator deste documento, ter a oportunidade de enfatizar esta importância para que não se queira ultrapassar a concertação social, não se queira avançar à margem daquilo que é os compromissos dos parceiros sociais. Se assim for, creio que o SES também terá a dar um contributo, precisamente para aquilo que é a sua importância de ajudar na formação dos processos de decisão dos órgãos de soberania. E passava agora a palavra ao meu colega deputado Pedro Mota Soares.
Senhor deputado Pedro Mota Soares, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Um cumprimento também, como é óbvio, muito especial ao recém-eleito Presidente do Conselho Económico e Social, na sua primeira vinda aqui ao Parlamento. E um cumprimento aos nossos relatores, não é a primeira vez que aqui estão, nem a segunda, nem mesmo a terceira. Mas permita-me só destacar aqui um ponto que nos parece muito importante dos dois relatórios, porque é uma coisa que está quer no relatório do Orçamento, quer no relatório das GOPES, que tem muito a ver com o crescimento económico. E eu achei muito curioso que os relatores e o relatório do SES classifique mesmo como um imperativo de grande urgência o crescimento económico para Portugal, no qual é completamente partilhado pela bancada do CDS. E, além de dizerem, e o que me parece também importante destacar aqui, que a previsão de crescimento para 2017 é demasiado modesta, esta é a expressão do relatório, chama muito a atenção para os perigos que a economia portuguesa pode correr, nomeadamente na parte das exportações. Dizem mesmo que as previsões para as exportações são particularmente incertas. Falam-nos também muito das dificuldades da própria consolidação orçamental e a previsível subida significativa do saldo primário para 2017, mais uma vez citando também aqui o relatório, mas acima de tudo eu percebi que há uma enorme preocupação neste momento por parte de todos os componentes do SES na matéria que tem a ver com o investimento. O SES, nesse sentido, é particularmente crítico para o que aconteceu este ano na matéria do investimento público, e eu não resisto aqui a ler uma passagem do relatório em que o SES diz que há uma grande incoerência entre os valores orçamentados para o crescimento do investimento público em 2016, onde se previa um crescimento de 13%, e o que efetivamente foi realizado, uma queda de 52% no primeiro semestre de 2016, em comparação com o primeiro semestre de 2015, mas também relativamente ao investimento privado. E nesse sentido, falam até, e eu termino já, senhora, não tenho um minuto, mas eu termino rapidamente, senhora Presidente, falam até de uma matéria que me parece muito relevante, que são os incentivos ao investimento em capital fixo. e que, do ponto de vista das finanças públicas, devia haver uma tradução, devia haver um conjunto de medidas que pudessem levar a esse mesmo estímulo. Ora, uma das matérias que vai ser discutida aqui na especialidade, e portanto nesse sentido também gostava de ouvir a vossa opinião, que o CDS apresentou, é a criação de um crédito fiscal ao investimento produtivo, crédito fiscal esse extraordinário, chamamos-lhe mesmo super crédito fiscal, que permita a todas as entidades que fazem investimentos em, num conjunto de matérias que são efetivamente produtivas, que têm até uma grande capacidade de reprodução ao longo dos próximos anos, poderem ter um incentivo a esse mesmo investimento, criando aqui até um choque, um clima muito favorável ao próprio investimento privado. Parece-me que uma das medidas que o SES aponta seria exatamente nesse sentido, quando fala da necessidade de termos um conjunto de medidas e incentivos ao investimento em capital fixo, mas ninguém melhor para interpretar o espírito legítimo do que aqui está escrito que os próprios relatores, e nesse sentido pergunto se uma proposta como estas, no entendimento do SES, faz sentido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e desculpem também desta vez distraí-me. E para responder o Sr. Professor Adriano Pimpão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Anacoreta Correia falou num ponto que de facto vem no parecer e que mereceu também uma larga discussão, quando eu digo discussão é envolvendo todos os parceiros, e portanto esta redação que aqui está é a tal redação que satisfaz toda a posição de todos os membros do SESC, que é precisamente a necessidade de não afastar do diálogo social, ou seja, do papel dos parceiros e se quisermos, do papel do próprio Conselho Económico e Social, uma série de matérias que por vezes podem aparecer como não indo àquele fórum e estarem decididas num fórum, digamos, mais vasto do ponto de vista da legitimidade política. Eu julgo que, isto agora é uma opinião já mais pessoal, daquilo que eu tenho ouvido, julgo que isto entra naquele problema da discussão do que é que se um Conselho como o Conselho Económico e Social tem uma legitimidade política para avançar com determinadas medidas, visto que os seus membros não são diretamente eleitos pelo povo e, portanto, há por vezes esta discussão, eu diria, na sociedade portuguesa. O que eu posso dizer é que no Conselho, de facto, essa preocupação de tentar conciliar as duas legitimidades, como é óbvio, há uma parte de discussão que tem a vir ao Conselho e há a ideia que isso está a ser secundarizado. Pode ir ao Conselho, mas já num ponto de desenvolvimento que se poderia dizer que está a ser secundarizado. Portanto, isso é de facto um ponto que foi referido uma ou duas vezes no relatório. No que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, é evidente que há uma preocupação no parecer sobre o comportamento do investimento. E até há aqui uma outra referência que não está, quando se fala do investimento, não está aí, mas é falado noutro ponto do relatório, que é o problema da evolução da poupança. Nós temos uma taxa de poupança nacional muito baixa e isso levanta-nos problemas de financiamento em termos de equilíbrio face ao exterior, e parece-nos que devia haver medidas de incentivar a poupança, neste caso a poupança nacional. No que diz respeito ao investimento, o problema do comportamento do investimento num quadro destes tão restritivos é que, por exemplo, o investimento público é sempre tratado como o parente pobre do equilíbrio orçamental. Isto é, quando é necessário obter equilíbrio orçamental numa determinada fase da evolução, ou mesmo na orçamentação, mas muito especialmente na execução orçamental, é no investimento que normalmente os cortes são feitos, com enfim, a repercussão não só naquilo que é a necessidade do investimento público, mas também daquilo que nós podemos dizer de um efeito dinamizador do próprio investimento privado que o investimento público tem. No que diz respeito também aos incentivos ao investimento privado e a todas as medidas de discriminação positiva do investimento e, por vezes, de discriminação positiva não só a nível setorial, mas também a nível regional, O parecer refere essa matéria com bastante insistência. E à pergunta que o Sr. Deputado fez, qual seria a posição do Conselho em relação a uma medida desse tipo, não lhe posso responder, porque não foi concretamente ali debatida, mas o que eu posso dizer é que no âmbito geral da preocupação sobre o incentivo ao investimento, é óbvio que seria uma medida que, com certeza, no mínimo, era aceito para uma discussão muito, enfim, muito interessada, muito interessante. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Professor Ferreira do Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, é apenas confirmar que no âmbito das discussões do parecer sobre o posto do orçamento, a questão do investimento veio, de facto, com muita importância e, aliás, isso é refletido no texto, mesmo com o risco de alguma repetição, mas preferiu-se isso para enfatizar exatamente a importância. Devo dizer que não é uma matéria muito consensual a forma que os incentivos podem tomar ou devem tomar. Digamos que aqui também se atingiu um bocadinho o limite do que é possível. Poder-lhe dar a minha opinião pessoal, mas penso que não terá aqui interesse. Em relação às incertezas, de facto o Conselho refere isso e até agora, por maioria de razão, não só as questões relacionadas com o Brexit e agora também com as eleições norte-americanas, é de facto um clima de incerteza grande, embora o SES considere que à partida o cenário macroeconómico é plausível, mas é de facto com um nível de incerteza bastante acentuado.
E o Sr. Presidente do SES, para continuar a responder.
Telegraficamente, Sra. Presidente, se me permite, em relação ao investimento, confirmar aquilo que disse o Sr. Conselheiro Freire do Amaral, na realidade este tema esteve sempre presente em todas as sessões do grupo de trabalho que redigiu o primeiro parecer onde eu estive presente, este do Orçamento de Estado para 2017, e daí ter surgido a ideia de se realizar no próximo ano um grande debate sobre o investimento produtivo, e que pode ser alargado ao endividamento e à poupança, enfim, embora sejam cada um deles temas suficientemente autónomos. Segunda nota telegráfica, a questão da secundarização do diálogo social. Eu penso que, interpretando aquilo que se passou, que passou na comunicação social há 6 meses atrás, quando se preparou o parecer das grandes opções do plano, onde eu ainda não me encontrava no SES, penso que esse problema era visível, esteve presente na comunicação social e tem toda a justificação que tenha surgido no parecer. Neste momento, nas escassas declarações que me são consentidas, pelas razões que já aqui expliquei, tenho procurado sempre falar em diálogo social, porque penso que o diálogo social é estruturante do futuro do Conselho Económico e Social e, portanto, e também não tenho visto na comunicação social nenhuma queixa neste momento sobre secundarização do diálogo social. Eu penso que está em curso esse diálogo social e ainda talvez seja cedo para chegarmos a conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Correia de Campos, e vou dar a palavra ao PCP, também vai dividir o seu tempo, o Sr. Deputado Paulo Sá, com a Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, assim como os seus conselheiros João Ferreira do Amaral e Adriano Pimpão. No seu parecer sobre o Orçamento de Estado para 2017, o SES sublinha que a proposta de orçamento, e cito, prossegue uma opção política de recuperação de rendimentos, de desagravamento da tributação sobre os rendimentos do trabalho e de reforço das políticas sociais iniciada em 2016, ainda que possa ser considerada distante do que seria desejável face às necessidades. Eu sublinhava isto, distante do que seria desejável face às necessidades. E a resposta à questão, porque o motivo é que esta política de recuperação de rendimentos e direitos que foi iniciada há cerca de um ano fica aquém de necessário, essa resposta pode ser encontrada também no parecer do SES, logo no segundo parágrafo, onde se referem os condicionalismos resultantes das regras europeias no domínio das finanças públicas, ou ainda, logo a seguir, no terceiro parágrafo, onde se afirma, e cito, os constrangimentos que sofremos irão impedir um crescimento económico consistente e impor saldos primários excessivos que irão coartar o desenvolvimento de políticas sociais. Relembro que já no parecer do Orçamento de Estado para 2016, o SES havia assinalado que as restrições decorrentes do procedimento por déficit excessivos do semestre europeu e do tratado orçamental, limitadoras da autonomia nacional em matéria de política orçamental, guraram as expectativas que haviam sido criadas quanto à possibilidade de romper de forma clara com o ciclo da austeridade, e citei o relatório do ano passado. Ou seja, nos seus pareceres sobre as propostas do Orçamento de Estado de 2016-2017, o SES reconhece de forma inequívoca que os constrangimentos externos, nomeadamente ao nível das imposições da União Europeia e do Euro, limitam o crescimento económico e a criação de emprego, assim como limitam a capacidade de prosseguir e aprofundar a política de devolução de direitos e rendimentos levada a cabo no último ano. E perante isto, a pergunta que se impõe, que lhe queria colocar, é a seguinte: se a conclusão óbvia desta posição do SES não seria concluir que o país precisa de se libertar dos constrangimentos e condicionalismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária e do Tratado Orçamental, como aliás o PCP vem há muito defendendo. Uma segunda questão sobre o investimento público. No seu parecer, o SES dá uma grande atenção a esta questão. E este investimento público, nas palavras de Sérgio, é um pilar essencial da política de desenvolvimento e também uma componente indispensável do investimento total, podendo a sua insuficiência limitar as possibilidades de crescimento económico. Estou a citar novamente o relatório do Sérgio. Valorizando o crescimento do investimento previsto para 2017, o Sérgio não deixa de sinalar que é insuficiente para possibilitar um crescimento sustentado da economia a um ritmo satisfatório, citei novamente, acrescentando que, sem opções de política orientadas especificamente para o crescimento do investimento produtivo, a nossa economia dificilmente encontrará a dinâmica necessária para obter ritmos de crescimento satisfatório. E a pergunta que naturalmente se coloca aqui é a seguinte: quais são os obstáculos a um crescimento mais significativo de investimento público no nosso país? E o parecer do SES dá também algumas pistas para responder a esta pergunta, assinalando em particular a existência de saldos primários excessivos ou a opção por uma redução muito rápida do déficit orçamental. Na realidade, estas opções decorrem das imposições da União Europeia e, quando na atual conjuntura económica se impõe um saldo primário de mais de 5 mil milhões de euros e um déficit de 1,6% do PIB, obviamente que faltará dinheiro para aumentar o investimento público. E, mais uma vez, são os constrangimentos e condicionalismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da União Económica e Monetária e do Tratado Orçamental a limitarem a possibilidade de crescimento adequado do investimento público. E, por isso, a questão que lhes queria perguntar é se reconhecem que não é possível compatibilizar a necessidade de um crescimento significativo do investimento público com o atual quadro de restrições impostos pela União Europeia e pelo Euro. Com a sua autorização, Sra. Presidente, continuará a deputada Diana Ferreira.
Eu faço favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Presidente do SES, conselheiros do SES, e gostaria de colocar aqui algumas questões sobre emprego e segurança social. Na página 10 do seu parecer, o SES alerta para a importância de continuar a melhorar a qualidade do emprego que é criado para combater a precariedade e dar estabilidade e segurança laboral aos trabalhadores, algo que registamos e registamos como positivo, sendo esta uma matéria que o PCP tem colocado como fundamental para garantir condições de vida aos trabalhadores e para garantir aquilo que é o cumprimento dos seus direitos laborais e sociais. Quando falamos aqui da precariedade e do combate à precariedade, deduzimos nós, e pedíamos naturalmente que nos confirmasse esta reflexão que fazemos, se estamos a falar do combate àqueles que são a situação de mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores com vínculos precários, designadamente com contratos de emprego e inserção, com trabalhos a tempo parcial, falsos recibos verdes, estágios profissionais que, aliás, se vão sucedendo muitas vezes respondendo a necessidades permanentes das empresas, bolsas de investigação, contratos a termo em desrespeito pela lei, bem como o trabalho temporário sem observância de regras, aliás, uma matéria que também nos merece particular atenção, considerando aquilo que é o recrutamento de trabalhadores de empresas de trabalho temporário que respondem a necessidades permanentes das empresas trabalhadoras, que passou de exceção à regra nos últimos anos e que é uma matéria que tem preocupado o PCP. Na página 14 deste mesmo relatório, também no âmbito, aqui no âmbito da Segurança Social, é referenciada e é valorizada o aumento das prestações sociais, também o descongelamento do indexante dos apoios sociais, uma matéria que também o PCP teve uma intervenção e um contributo sobre isso, e que também registamos esta observação que o SES aqui faz como positiva, e no que se refere aqui à questão das pensões, que também já foi aqui referenciada, gostaria desde já de dizer com aquela que é a proposta com a proposta do PCP, que esta era de facto um problema que não se colocaria. Mas no âmbito destas questões da Segurança Social, e porque também referem no vosso relatório a preocupação com a sustentabilidade da Segurança Social, medidas para a sustentabilidade da Segurança Social, designadamente por via daquelas que são a diversificação das fontes de financiamento, que também sobre isto o PCP tem intervido, eu gostaria de colocar uma questão muito concreta. Para o PCP, aquela que é a robustez e a melhoria das condições financeiras da Segurança Social passa, além da diversificação das suas fontes de financiamento, também do necessário crescimento económico, que aliás também já foi aqui referenciado pelo conselheiro professor João Ferreira do Amaral, mas também da criação de emprego sustentável, da criação de emprego com direitos e da valorização dos salários. Naturalmente que isto exige um conjunto de medidas transversais, mas também naquela que tenha sido a reflexão do SES sobre esta matéria, importava-se conhecer se também estes critérios fazem parte de uma melhor, de melhoria das condições financeiras da Segurança Social. Gostaria ainda de citar algo que vem na página 18, em que o SES considera que deveriam ser adotadas medidas com vista à melhoria dos serviços públicos e às funções sociais do Estado, dando resposta às valorizações profissionais e salariais dos trabalhadores da administração pública, identificando também a necessidade da evolução salarial, do descongelamento das carreiras no setor e do respeito ao direito à negociação e à contratação coletiva. Neste orçamento de Estado, por intervenção decisiva também do PCP, há a reposição de um instrumento de contratação coletiva em matérias referentes ao subsídio de refeição, trabalho suplementar e ao trabalho noturno, sendo naturalmente importante alargar às restantes matérias, mas gostaríamos de saber se o SES entende que esta proposta que está em orçamento de Estado é um passo positivo exatamente na direção do direito e do cumprimento da contratação coletiva.
Muito obrigada, senhora deputada. E para responder, o senhor presidente do SES.
Muito obrigado. Eu, em relação à questão da precariedade, como a frase relativa à precariedade é exatamente a mesma nas grandes opções, no relatório das grandes opções e depois no relatório, e como ela nasceu no final de uma discussão que se antevia longa e difícil, e como ela nasceu da versão inicial das relações, passava a palavra, se me autoriza, Sra. Presidente, ao Sr. Conselheiro Pipão.
Sr. Conselheiro, faz favor, Adriano Pipão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados do PCP que colocaram estas questões. Eu começava, referia-me à questão da precariedade. De precariedade é uma questão que no Conselho, devido ao Conselho, eu diria não tanto por um objetivo que eu julgo que é comum de não prolongar ou de não aumentar aquilo que nós podemos considerar a precariedade do emprego, mas pela própria definição da palavra e do contexto em que ela deve ser definida. Há um conjunto de entidades que acha que a precariedade se pode justificar em determinados setores da economia, tendo em conta essas mesmas características do setor. Julgo que dão como exemplo, ou tanto quanto eu me lembro, o setor, precisamente o setor de turismo. No entanto, essa discussão, isto para explicar que há uma dificuldade aqui de consenso, mas procurou-se ultrapassá-la neste equilíbrio. Há, de facto, a necessidade de encontrar um caminho no que diz respeito à estabilidade do emprego, talvez o termo seja um pouco mais consensual, face às características de cada setor, mas tendo em conta que há uma linha, digamos, que não deve ser ultrapassada, que é a linha da estabilidade da vida das pessoas, daquilo que nós podemos chamar também a dignificação da vida das pessoas com determinado trabalho ou com um determinado, com uma determinada possibilidade de obter rendimento, que no fundo é o trabalho. E, portanto, há aqui este equilíbrio entre, digamos, a competitividade da economia, ou a competitividade das empresas, mas a dignificação do trabalhador. E, nomeadamente, questões muito concretas, que são, por exemplo, os seus direitos no âmbito da função da maternidade e paternidade, que é uma função social e não uma função exclusiva deste ou daquele trabalhador, ou do trabalhador homem, ou da trabalhadora a mulher. E, portanto, esta questão de olhar para a questão da precariedade neste sentido da dignidade. Embora, por outro lado, há um problema. Eu percebi isso, eu fui precário durante 15 anos, mas fui precário durante 15 anos num outro contexto, muito mais favorável do que este, que era um contexto em que as pessoas com determinada qualificação obtinham um emprego, ou podiam transitar de um emprego para outro com alguma facilidade. Neste momento nós temos um problema da própria qualificação do emprego. Temos um problema da qualificação do emprego. Não é só da qualificação do trabalhador e das suas aptidões, mas daquilo que a economia, do desenvolvimento que a economia tem, da própria qualificação do emprego, que cria uma restrição muito grande à circulação dos trabalhadores, e daí agravar a questão da situação de precariedade, que, apesar de ser discutido o que é que se entende, há também algum consenso de perceber o que é a precariedade. E foi neste equilíbrio, procurando que o Conselho entendesse ou defendesse estas duas posições, que houve, digamos, eu diria, unanimidade em ter a frase, eu posso dizer a frase em concreto, não estou a falar em questões abstratas, na frase que vem na página 10 do parecer das grandes opções do plano, no ponto 6.2.
Para continuar, Sr. Professor Ferreira do Amaral, que era o seu conselheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às primeiras duas questões, o SES de facto reconhece o efeito negativo do enquadramento externo, em particular as decorrentes das regras comunitárias no âmbito do Tratado Orçamental. Isso é verdade para o crescimento económico e também naturalmente para toda a despesa pública, incluindo investimento. Agora, o que não deduz daí é, digamos, uma consequência em termos dessas regras, a não ser aquilo que vem no início da introdução logo, que é a propor que haja uma ação diplomática. Claro que este não é o meu parecer, é o parecer do SES, se fosse o meu saberia o que dizer, mas de facto no SES é uma questão que não foi abordada. Em relação ao investimento público, penso que, e agora é uma sugestão pessoal, e para tentar obviar um pouco ao que referiu o professor Adriano Pimpão, e que é verdade, que o investimento público acaba por ser, depois, em última análise, muitas vezes, a forma de tentar equilibrar a despesa pública para dar o objetivo de déficit, com prejuízo depois das ações de investimento público, julgo que havia toda a vantagem que o plafond de investimento público e a sua orientação fossem definidas muito precocemente pelo Governo durante logo os primeiros passos do semestre europeu. Porque seria a forma de garantir não só que ele depois não aparece como uma fonte onde se vai buscar dinheiro para comatar outros problemas, e por outro lado era a forma de dar melhor conteúdo ao documento das GOP, que sem essa informação é sempre um documento com algo preocupante. Em relação à questão posta sobre o emprego sustentável com direitos e em relação à segurança social, é evidente que o aumento do emprego só terá efeitos benéficos no financiamento da segurança social se os trabalhadores descontarem, portanto, se tiverem os direitos correspondentes a esses descontos, e se forem desempregados, se tivessem até aí a receber subsídio de desemprego e, portanto, não deixassem de ter necessidade disso. A discussão desta matéria não foi feita neste âmbito. Penso que o SES, que já teve dois debates sobre a segurança social, vai ter mais alguns, ou pelo menos mais um, como referiu o Sr. Presidente. Penso que é uma questão que poderá ser, e provavelmente deverá ser abordada nesse âmbito também. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então dar início à última ronda com intervenções das senhoras e dos senhores deputados de 3 minutos e de seguida darei a palavra ao Sr. Presidente e aos seus conselheiros para responderem e terminarem a nossa audição. Portanto, pelo PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Srs. Conselheiros. Para iniciar a minha intervenção, um lamento inicial e uma congratulação. Um lamento inicial porque o PSD, talvez porque tenha sido o primeiro a intervir, portanto, o Conselho Económico e Social elaborou pouco em relação àquilo que foram as questões colocadas pelo PSD. Uma congratulação, porque ao longo do debate nós temos vindo que, inclusivamente, até já nos foi explicado as redações, quase pontualmente, que, ao longo do parecer. Por isso, eu vou deixar também algumas questões que eu penso que, sendo vertidas num documento como este, eu penso que são significativamente e têm importância política. E vou-me cingir essencialmente ao parecer do Orçamento de Estado. E algumas afirmações que constam do parecer do Orçamento de Estado. Diz, uma das primeiras, na introdução, diz, a política da consolidação orçamental não deve secundarizar o crescimento económico. Duas ou três perguntas que estão ligadas com isto. Senhores Conselheiros, Senhor Presidente, as finanças públicas saudáveis são inimigas do crescimento económico? Isto é uma grande questão. Portanto, são inimigas do crescimento económico as finanças públicas saudáveis? Mas sendo assim, ó Senhores Conselheiros, porque é que motivo são os países com finanças públicas equilibradas, tem os melhores resultados económicos. Não consigo perceber como é que isso pode acontecer e o grupo parlamentar do PSD não consegue perceber. Mas depois, mais adiante, no relatório, há uma outra frase que nos deixa muito preocupados. E sabe qual é a frase, aos seus conselheiros? A redução do déficit tem a curto prazo, efeitos negativos sobre o crescimento económico. Liguemos isto. Ó senhores membros do Conselho Económico e Social, o país está só preocupado com o curto prazo? A nossa preocupação é só do curto prazo? Penso que isto é uma visão muito redutora daquilo que é e do que tem de ser as preocupações com a vida do país e a vida dos portugueses. E depois há uma outra frase também do parceiro. Frase e elaborar à volta deste conceito. As condicionantes ao crescimento económico das regras europeias. Mas porquê é que nós chegámos a este condicionamento do Tratado Orçamental? O Tratado Orçamental entrou em vigor em 2013. Porquê? Para resolver um problema que a zona euro tinha. Para resolver um problema. E resolveu.
30 resolveu. Segundos.
E com relação a Portugal, Portugal inverteu a rota que tinha até aí. E depois, já agora... E agora em relação aos últimos dados da execução orçamental, que também têm sido citados. Ó senhores conselheiros e senhor presidente, mas aquilo que vai no parecer é exatamente o contrário do que foi a boa execução orçamental. Portanto, nós estimamos e consideramos que é importante para os portugueses a boa execução orçamental. Mas é tudo o contrário do que os senhores dizem. Crescimento da procura interna, mas não foi pela procura interna. Crescimento do investimento, mas não foi pelo crescimento do investimento. Foi por exportação. Afinal, parece que o mundo anda ao contrário.
Muito obrigada.
Haveria mais outras questões setoriais. Em relação, aqui um aspecto muito importante em relação à carga fiscal. Portanto, a questão do foco dos rendimentos para o consumo. O que é, numa análise social, qual é o impacto que tem na vida das pessoas passar a carga fiscal, aumentar a carga fiscal do lado do consumo? E já agora as outras aumento das áreas não fiscais, os 160 milhões de taxas
obrigada,
que não estão refletidas
deputado.
Na carga fiscal e que são referidas na página 12 do relatório.
Obrigada.
Os registros fundiais, os licenciamentos. Obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa pelo excesso.
Sim, eu peço a vossa compreensão porque nós ainda temos uma outra audição a seguir. Senhora Deputada pelo Partido Socialista, Inês Lamego, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Srs. Conselheiros. Já foi aqui referido pela Sra. Deputada Wanda Guimarães, mas não posso deixar ainda assim de expressar, dado que tenho esta oportunidade, o meu regozijo e satisfação pela eleição como Presidente do Conselho Económico e Social do Sr. Professor Correia de Campos. Não me restam também a mim quaisquer dúvidas de que o professor Correia de Campos, pelo percurso e pelo lastro pessoal e profissional que tem, nos dá a segurança e a tranquilidade de termos ao leme de um órgão de consulta e consultação social tão importante como o SES e que, dada a importância que todos lhe reconhecemos, está inclusivamente constitucionalmente consagrado, Alguém que exercerá o seu mandato facilitando, dignificando e levando o espaço de diálogo entre o Governo, os parceiros sociais e os restantes representantes da sociedade civil organizada. Dito isto, e passando objetivamente à análise do parecer que o SESG aqui nos traz relativamente ao Orçamento de Estado para 2017, seguindo esta minha intervenção, aquela que já foi feita pela Sra. Deputada Wanda Guimarães, que sumaria de forma muito eloquente aquilo que são que faz um sumário de uma visão comparativa daquilo que foi o último parecer do SES sobre o Orçamento de Estado de 2016 e o presente, eu gostaria de relevar alguns aspectos. A importância que neste parecer é dada a regras europeias mais flexíveis no sentido de garantir um crescimento económico sustentado e assim recuperar da difícil situação que muitas famílias continuam a atravessar. A condição imperativa que é o crescimento económico e do emprego para a consolidação orçamental, o que vai precisamente na direção daquilo que são as grandes prioridades deste Governo, não só para 2017, como para a globalidade da legislatura, dada a relação óbvia que existe naturalmente entre o crescimento do emprego, o aumento das contribuições para a segurança social e as receitas fiscais, ao mesmo tempo que faz reduzir os encargos do Estado com as prestações de subsídio de desemprego. Gostava ainda de salientar o pilar emprego, as considerações que faz este relatório sobre o emprego. O Conselho releva a importância da qualidade do emprego como garantia de um contexto favorável ao crescimento da economia, pela criação de um ambiente de estabilidade e segurança laboral, considerando plausível o crescimento que este relatório prevê em 1%. Não posso também deixar de mencionar o realce positivo que este parecer faz ao compromisso do Governo desenvolver o programa Qualifica, e de ativar no próximo ano cerca de 300 centros de Qualifica, destacando assim o esforço de investimento público na qualificação da população e na ciência, e que está plasmado no Orçamento de Estado. Terminava fazendo com uma última nota relativa à administração pública. O parecer do SES considera que o Orçamento de Estado para 2017 deveria adotar medidas com vista à melhoria dos serviços públicos e funções sociais do Estado, dando resposta à valorização profissional e salarial dos trabalhadores da administração pública, do setor público e empresarial. Isto prova que, contrariamente àquilo que foi o espírito e a materialização da governação do anterior governo, não temos serviços públicos a mais, não temos trabalhadores da administração pública em número sedentário e é preciso mesmo valorizá-los e dignificar o seu trabalho, o trabalho relevantíssimo que prestam à nossa população.
Muito obrigada. Pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e os conselheiros que participam desta audição. Queria fazer dois comentários ou duas perguntas sobre dois temas. O primeiro, já foi aqui muito invocado, as críticas que constam deste relatório, a arbitrariedade das regras europeias, a crítica à própria utilização de conceitos como o do déficit estrutural, o reconhecimento pelo Conselho Económico e Social e por este relatório sobre o condicionamento que as regras europeias e as regras do Tratado Orçamental impõem ao próprio crescimento económico e no próprio relatório pode ler-se que já não é a primeira vez que o Conselho Económico e Social propõe, sugere ao Governo o desenvolvimento de iniciativas diplomáticas capazes de contestar estas regras e as suas consequências negativas para o país e para a própria soberania e a capacidade de escolha democrática ao nível das políticas económicas. Muitos países europeus têm também instâncias congéneres ao próprio Conselho Económico e Social. Inclusivamente, tanto quanto sei, existem reuniões anuais dos presidentes dos Conselhos Económicos e Sociais dos vários países da Europa que têm essa estrutura. E, portanto, uma pergunta é se, uma vez que esta é uma preocupação, aparentemente partilhada pelos vários membros do Conselho, e uma vez que o próprio SES entende que é útil o desenvolvimento de iniciativas diplomáticas, gostaria de saber se, no âmbito da atuação do próprio SES e dos seus mecanismos de articulação europeia, existe um papel, uma atividade, uma diplomacia que esteja a ser exercida neste sentido da alteração, da contestação das regras do Tratado Orçamental, da contestação da arbitrariedade do modo como funcionam atualmente as instituições europeias. O segundo comentário tem que ver com as questões da qualidade do emprego e do combate à precariedade. Bem sei que este relatório é concentrado sobre o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado não é um debate apenas sobre o emprego, mas, obviamente, que as questões do emprego e do combate à precariedade têm sido também temas centrais deste debate orçamental. Na verdade, não há estratégia de recuperação de rendimentos se não houver uma estratégia de combate à precariedade. Da mesma forma que não há uma estratégia credível de combate à precariedade, nomeadamente no setor privado, se o próprio Estado não for o primeiro a dar o exemplo e a regularizar as dezenas de milhares de trabalhadores precários que têm sido condenados ao não reconhecimento da sua relação laboral com o Estado, nomeadamente também por via das pressões europeias que existem para a não contratação de funcionários públicos, para a não vinculação de funcionários públicos, para o suposto emagrecimento do próprio Estado. E por isso é evidente que a precariedade é um fenómeno multidimensional, assume formas muito diferentes, mas ele tem também uma relação com a questão dos baixos salários da pobreza assalariada. E que termino com isto. A discussão que hoje existe no país sobre a recuperação dos rendimentos, sobre a subida do salário mínimo que mantenha um valor escandalosamente baixo e sobre o combate à precariedade, é uma discussão também sobre o combate à pobreza assalariada e sobre o tipo de pensões que nós vamos ter no futuro. Porque o problema das pensões baixas hoje é também o problema dos salários baixos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E peço a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor.
Muito boa tarde, já é muito boa tarde. Queria começar por saudar o Conselho Económico e Social, a sua representação aqui hoje. Sublinhar aquilo que é a importância para o CDS desse fórum de concertação social e queria começar por reiterar aquilo que foi também uma pergunta do CDS na primeira volta, que tem a ver com a preocupação que é manifestada pelo Conselho Económico e Social e da qual nós nos identificamos e que estamos de acordo com essa mesma preocupação, tem a ver com a exclusão das pensões mínimas sociais e rurais do aumento extraordinário. E a pergunta que eu gostaria de voltar a fazer é se o Conselho Económico e Social vê como positivas propostas aqui na Assembleia da República que levem a que essas mesmas pensões também tenham esse aumento, uma vez que essa preocupação consta do parecer do Conselho Económico e Social. Uma segunda questão, e que também é uma preocupação do CDS e que nós reiteramos, tem a ver, no fundo, com aquele debate sobre a legitimidade política do Conselho Económico e Social quando se tem que confrontar com aquilo que são os equilíbrios de forças que, entretanto, se criaram aqui na Assembleia da República e que foram, aliás, objeto de declarações públicas aqui nesta sala do plenário que aquilo que era a vontade desta maioria se sobreporia à concertação social. E por isso mesmo, nós vimos as notícias, e vimos notícias com vários parceiros sociais, aliás, a serem recebidos pelo Sr. Presidente da República, seguindo-se um apelo do Sr. Presidente da República, para que se reforce a segurança social, e vemos que essa é uma nota que também consta de forma significativa no parecer. E adivinhamos um ano para a concertação social, em que será necessário promover esses mesmos consensos. E, portanto, não posso deixar de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social como é que vê as matérias relativas às leis laborais que constam da proposta de orçamento, o que significa que não constam de uma proposta em concertação social, mas sim de propostas que serão apresentadas aqui na Assembleia. Não sabemos que papel é que a concertação social terá aí. A questão do salário mínimo, em que temos parceiros sociais, nomeadamente as entidades patronais, preocupados se o procedimento relativo a 2016 será o mesmo que irá ser seguido desta vez ou se essa concessão não será possível alcançar. Temos preocupações também que já têm sido expressas relativamente aos recibos verdes, que é uma matéria que está omissa do Orçamento de Estado em termos concretos, mas que é enunciada e que há um risco de se traduzir no aumento das contribuições e, portanto, a minha pergunta é como é que prevê que seja prevê que seja conduzida a concertação social nesta matéria. Para terminar, apenas, a concertação social e o Conselho de Concertação Social, com toda a certeza que não ignora os números que comparam no terceiro trimestre de 2015 com o terceiro trimestre de 2016, os jovens ativos até aos 35 anos, em que desapareceram 40 mil jovens das estatísticas. Muito e, portanto, gostaria de saber se tem alguma explicação
obrigado,
para esse facto.
Sr. Deputado do PCP, Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. No seu parecer, o SES vê com preocupação os termos em que é feita a criação do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis, já que pode penalizar as atividades económicas ao tributar imóveis afetos a estas atividades. Queria dizer-lhes que o PCP partilha destas preocupações. Temos vindo a examinar esta questão com o Governo, identificando problemas e apontando soluções, sendo de registar a abertura por parte do Governo para ultrapassar esses problemas. O PCP entende que o adicional ao IMI deve incidir exclusivamente sobre património habitacional de elevado valor. Foi, aliás, nesse sentido que em março de 2011 propusemos, e creio que fomos os primeiros a fazê-lo, um adicional ao IMI com uma taxa de 1% aplicada a imóveis destinados à habitação de valor superior a 1 milhão de euros. Mas entendemos também, e temos batido por isso, que o imposto sobre património não deveria incidir apenas sobre património imobiliário, mas também sobre património mobiliário. E a questão que lhes queria colocar é se nas discussões que levaram à elaboração do parecer do SES, a questão da criação do imposto sobre património mobiliário foi também considerada. Uma segunda questão, no seu parecer, o SES assinala que a despesa anual com os juros da dívida pública representa uma percentagem muito elevada do PIB, mais concretamente 4,3%, acrescentando que é, e cito, a mais elevada de toda a União Europeia, sendo o único superior a 4%. Quanto ao montante da dívida, o Pacto de Estado de Crescimento exige que a dívida pública seja inferior a 60% do PIB, quando atualmente se encontra em cerca de 130%. De acordo com o Tratado Orçamental, a dívida pública portuguesa deveria ser reduzida em 20 anos, até atingir 60% do PIB, a um ritmo de 1/20 por ano. É sabido que uma redução da dívida de 130% para 60% do PIB em 20 anos, além de um crescimento económico significativo e taxas de juros baixas, condições que o SES reconhece não estarem garantidas, exigiria ainda saldos primários da ordem dos 3,54% do PIB. O saldo primário previsto pelo Governo para 2017 é de 2,8% do PIB, valor que o SES, no seu parecer, considera, e cito, é excessivo e restritivo do desenvolvimento de políticas sociais. Mas este saldo primário é, mesmo assim, insuficiente para garantir o cumprimento das imposições do Tratado Orçamental no que diz respeito à dívida pública. Teria de ser ainda maior e, por isso, na opinião do SES, ainda mais restritivo do desenvolvimento de políticas sociais. Perante isto, é forçoso concluir que o cumprimento das imposições do Tratado Orçamental no que diz respeito à dívida pública é incompatível com o desenvolvimento económico e social do nosso país. E por isso pergunto-lhes, não devia ser esta a conclusão que o SES deveria retirar da sua própria análise? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, acabamos esta ronda e vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Professor Correia de Campos. Faz favor.
Muito obrigado. Muito sumariamente, eu não posso deixar de não agradecer de novo e agora aqui, uma vez que é a última vez que usarei da palavra, de agradecer as intervenções e a sua qualidade e a sua chamada de atenção, que nos enriquecem também e que nos levam à aprendizagem, e certamente transmitiremos ao Conselho e aos seus respectivos órgãos aquilo que aqui estamos, de certa forma, a aprender. Mas não posso deixar de não salientar a desigualdade de posições em que nos encontramos. É que o Conselho não pode realmente... Eu represento o Conselho Económico e Social para outros fins que não o de representar a vontade de cada um dos 64 membros. Eu não posso ter acesso à vontade dos 64 membros. O único acesso que eu posso ter, a única representatividade que me podem exigir, é aquela que está consignada em documentos escritos. O nosso comportamento é, portanto, completamente diferente de um Conselho Superior de Finanças Públicas ou de um outro órgão consultivo dessa matéria. A lei é assim, são os factos, isto é uma espécie de uma câmara, neste caso, não sei se é alta, se é baixa, talvez na terminologia constitucional seria uma câmara alta, mas não há representação. Não é possível representá-la noutros termos que não nesses. E, portanto, tenho muita pena de não poder ir mais longe. Certamente, suponho que pensam que eu também terei opinião pessoal sobre cada uma destas matérias, mas prestaria um mau serviço ao Conselho se estivesse a emitir a minha opinião pessoal, sem saber até que ponto ela é consagrável pelo Conselho.
O facto de a senhora deputada Cristóvão Crespo se ter sentido mais realizado no decorrer do debate, eu atribuo apenas à dinâmica de grupo que se foi criando e, portanto, é natural que isso tenha acontecido. Naturalmente que estas considerações servem também para os comentários da senhora deputada Inês Lamego, que tem, em relação à qual, enfim, nós registamos tudo aquilo que disse, mas nomeadamente necessidade de mais flexibilidade, pilar de emprego, estabilidade e segurança social, compromissos do programa Qualifica, dimensão da função pública, mas tomamos devida nota e transmitiremos aos órgãos respectivos do Conselho. Há uma pergunta em relação à qual eu posso ter uma responsabilidade, posso ter uma resposta absolutamente substantiva, que é sobre as iniciativas diplomáticas e a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado José Soeiro. Eu não conheço ainda os meus pares dos outros Conselhos Económicos e Sociais, ainda não participei em nenhuma dessas reuniões. Sim, suponho que há reuniões europeias e até extra-europeias do Conselho Económico e Social, e penso que elas terão a sua importância diplomática, através dos documentos escritos que produzam. Nomeadamente, durante o tempo em que fui parlamentar europeu, eu pude ter, digamos, pude ser testemunha de que o Conselho Económico e Social da União Europeia, tendo muitas vezes posições diferentes das da Comissão e certamente muito diferentes das do Conselho e por vezes diferentes das do Parlamento, mas as suas opiniões escritas tinham peso diplomático e, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado. Não estará fora de dúvida que a minha intervenção poderá também, nessa representação, poderá também integrar esse tipo de pressão diplomática. Em relação, que eu suponho consensual, portanto, pelo menos no Conselho foi absolutamente consensual. Em relação aos comentários do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se bem que se apliquem as mesmas considerações já emitidas, eu penso que os senhores conselheiros estarão talvez mais habilitados para responder à questão das pensões, do aumento das pensões. Aquela frase que Vossa Excelência mencionou, e em relação aos consensos e aquilo que nos espera neste ano. A realidade do ano vai ser essa. Eu suponho que vamos ser desafiados, como eu disse há dias, para aproveitar janelas de oportunidade para a geração de consensos. Vamos ser desafiados por tudo, pelo ambiente que se criou, de alta positividade e por também a evolução da própria situação económica, que se pode dizer que será favorável ou eventualmente desfavorável. Mas também seremos estimulados, certamente, não sei se positivamente, pelo contexto internacional. Nós vamos ter um contexto internacional muito difícil, como toda a gente sabe, nos próximos tempos. No dia 4 de dezembro temos eleições temos um referendo da Itália, depois vamos ter eleições na Holanda, na França, na Áustria e ninguém sabe o que é que daí vai suceder, para além da incógnita transatlântica. Mas certamente que isso será a mística, se eu posso usar esta palavra, a mística do consenso, eu acho que nós temos que a desenvolver, sem dúvida alguma. Sr. Deputado Paulo Sá pergunta qual é a opinião do Conselho sobre o Tratado Orçamental. E eu deixo a resposta a esta pergunta para os meus colegas, caso entendam que o devam fazer. Nós exprimimos, ou melhor, o Conselho tem escrito nos pareceres frases que não são apenas sibilinas nem elíticas, São frases substantivas e eu penso que isso está, está no nosso ativo como órgão coletivo e no ativo também da consensualidade sobre a matéria. E, portanto, pessoalmente, não tinha nada mais a acrescentar. Não sei se os senhores conselheiros, colegas, desejam acrescentar alguma coisa. Com sua autorização.
Senhor conselheiro, professor Adriano Mimpão, se faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu, só para fazer aqui uma referência a um assunto, ou dois assuntos, que julgo que são relevantes e que são também amplamente discutidos no Conselho. A questão posta pelo senhor deputado Cristóvão Crespo, do PSD, sobre se existe oposição, ou pelo menos as frases que aparecem no parecer podiam induzir a isso, entre finanças públicas sãs e crescimento económico. É óbvio que, do ponto de vista, eu diria, teórico, da teoria económica, as finanças públicas equilibradas são uma condição importante para haver crescimento económico, mais que não seja, porque finanças públicas desequilibradas, normalmente do lado da despesa, tem um efeito de retirar recursos que podiam ser utilizados, nomeadamente para o investimento e para favorecer o crescimento económico, tem efeitos sobre a inflação, que se for excessiva pode ter efeitos perniciosos, se houver um determinado nível de inflação já pode não ser, mas o problema do Conselho não é por esta oposição, refere-se normalmente ao ritmo e ao calendário. Aliás, vários parceiros referem-se ao ritmo e ao calendário com que tenta-se ser alcançado aquelas metas dos 3% ou dos 60% ou do déficit estrutural. Aliás, seria interessante que todos nós discutíssemos para já porque é que é 3% e porque é que é 60%. Não para contrariar, mas para percebermos o que é que está por trás disso em termos económicos. E, por outro lado, porque é que, numas situações, e em alguns países são incluídas determinadas despesas, e noutros não são, e em alguns são incluídas receitas e noutros não são. Porque se isto for para ser discutido do ponto de vista económico, acho bem. Agora, não parece que isto é apenas um problema económico, é também um problema administrativo. Isto é, e embora isto não esteja no parecer do Conselho, até por decoro institucional, mas sabemos que muita gente, quando fala agora desses problemas, cita o caso que foi referido e que é conhecido publicamente como a França é a França. E, portanto, isto pode ser um exemplo de como pode haver não comparabilidade entre o esforço que se faz aos vários países na União Europeia. Eu acho que isto é matéria que merece, de facto, reflexão. Sobre a questão fiscal posta pelo Sr. Deputado Paulo Sá, não há uma referência específica sobre esta questão do imposto sobre o imobiliário físico, neste caso. O assunto foi visto não só em relação a este ponto, como ao tratamento mais favorável dos imóveis em offshore, que introduz também algumas dúvidas, mas acima de tudo o que foi referido aqui no Conselho, aqui no parecer do Conselho, foi, e isto entrou um pouco em choque, por exemplo, com as opiniões que o Governo tem transmitido, que é a instabilidade fiscal que isto introduz para os agentes económicos. Como um exemplo de instabilidade fiscal, não só por variar, por aparecer, mas também por muitas vezes não se saber como é que é. E isto não é só aparecer uma nova regra, é não se saber como é que essa regra se vai efetivamente pronunciar. Mas dizer-lhe que foi de facto referido também, não está aqui, a questão do mobiliário, não é da riqueza ou daquilo que nós podemos referir como riqueza mobiliária, que tem a ver com as aplicações e outros investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. E passo a palavra ao Sr. Conselheiro Ferreira do Amaral. Sr. Professor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a questão que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo pôs e que é da máxima importância. O SES nesta matéria tem sido muito consistente, porque considerou desde o início que o PAEF, o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, era excessivo e que na tentativa de reduzir tão drasticamente o déficit público iria ter efeitos contra
producentes perdão, e dificultar a própria conciliação orçamental. Esta é a posição do SES, que se reflete, que continua a refletir aqui, e de certa maneira o SES foi criando essa, ou foi sedimentando essa opinião, porque de facto a necessidade de rever os objetivos de consolidação orçamental ao longo do tempo deram a ideia que de facto tinha sido excessiva. Principalmente em situação recessiva, deve-se ter muito cuidado com os objetivos de consolidação orçamental. E, portanto, a avaliação que o SES faz dessa matéria é que, de facto, a consolidação orçamental, tal como todos os objetivos do PAEF e depois o próprio tratado orçamental, são excessivos e acabam por prejudicar a própria consolidação orçamental. Esta é a opinião do SES. Neste caso, curiosamente, a minha opinião também coincide, mas podia até nem coincidir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro, e dou por finalizada a nossa audição com o Conselho Económico e Social, mais uma vez agradecendo a presença do Sr. Presidente António Correia de Campos e aos Srs. Conselheiros também Adriano Pipão e Ferreira do Amaral, felicitar a eleição e desejar, e com certeza que teremos mais oportunidades de usufruir de um debate com o Conselho Económico e Social, ou seja, com os seus representantes, quer em termos das pessoas que representam os pareceres apresentados, umas vezes obrigatórios, outras vezes facultativos, quer pela presença do Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigada e dou por finalizada a nossa audição, agradecendo às senhoras e aos senhores deputados também pela facilidade de dirigir estes trabalhos e agora, bom almoço. Muito obrigada.